que nós falamos, vamos ver um pouco das leis de Sukkot, porque logo depois já vai ser Shabbat e já vem Sukkot em seguida. Logicamente que tem uma série de leis, tanto sobre a mitzvah de Sukkah, como se construir uma Sukkah. Então quem vai construir uma Sukkah precisa saber as leis e precisa estudar essas leis para saber como fazer uma Sukkah direito. E da mesma forma, quando se compra as quatro espécies, também precisa saber, para ter certeza que o que a pessoa está comprando está kasher. Em relação às quatro espécies, geralmente nas feiras de quatro espécies, tem rabinos que sabem as leis. Então você pode mostrar para ele e perguntar se está ok as quatro espécies. Vamos ver um pouco das leis da prática, da festa de Sukkot em si. Como que nós cumprimos essas duas mitzvot? Então, primeira coisa, a mitzvah de Sukkah é que nós temos a obrigação de morar durante os 7 dias de Sukkot na Sukkah. Essa é a lei. O que significa morar? Significa que tudo aquilo que você normalmente faz na sua casa, você vai fazer na Sukkah. Então, isso inclui comer, isso inclui dormir, isso inclui estudar, isso inclui conversar e etc. Como que funciona então na prática? A primeira coisa, tem a brachá, que nós fazemos a Shekh Deshanu, se dá no Leshev Basuká. Essa brachá só é feita quando a pessoa senta na Suká para comer, e a pessoa vai comer ou hamotzi, ou mezonot, quer dizer, ou pão, ou bolos, bolachas, etc., e que a pessoa vai comer isto numa quantidade mínima de kazait. Esse é o mínimo que a pessoa precisa comer para fazer a brachá, ou seja, 27 ml. Então, se você vai comer só uma bolachinha, não dá para fazer leshev basuká. Se você vai comer 3, 4 bolachinhas, certeza que você tem que fazer leshev basuká, tá? Isso independente do tipo de bolacha, lógico que vai variar segundo o tamanho. E aí, a partir de então, todo o tempo que você não saiu da Sukkah de uma forma permanente, você saiu para ir embora, a brachá está válida para todas as vezes que você for comer em seguida. Se você sair da Sukkah de fato, para sair da Sukkah, você vai para outro lugar, aí se você volta depois de novo para Sukkah e você vai comer de novo, você faz a brachá de Leshev Basuká novamente. Em relação a dormir, e isso vale, na verdade, não só para dormir, para tudo. Vamos falar sobre chuva. Quando, por exemplo, chove, se é só uma garoa, continua na Sukkah. Mas se é uma chuva que está te incomodando ficar na Sukkah, então existe uma regra específica da Sukkah, que quando você está sentado lá e algo está te incomodando, como chuva, como moscas, então você, ou frio, de uma forma que não está agradável, não está bom, está incômodo ficar lá, você está isento da Sukkah. E isso vale tanto para refeições, como também para dormir. Então, por isso, de uma forma geral, os judeus na Europa acabavam não dormindo na Sukkah, porque não tinha condições. Frio, muito, muito grande, as pessoas não se aguentam dentro da Sukkah. Então, por isso que muita gente acabou continuando isso, o ideal é que a pessoa sim durma na Sukkah, a não ser que a pessoa se conhece, sabe que não vai se sentir bem ou vai ficar doente de dormir na Sukkah. Então, nesse caso, logicamente, a pessoa está isenta. Mas a pessoa precisa estudar na Sukkah. Se a pessoa não está indo na sinagoga, ele deve rezar dentro da Sukkah. E assim por diante. E existe uma obrigação específica das primeiras 2 noites fora de Israel, em Israel na primeira noite, de comer na Sukkah. Primeira refeição, a refeição da noite, uma mitzvah comer na Sukkah, e nesse caso uma mitzvah comer um kabeitzá de pão, quer dizer, 56 ml de pão. O ideal é que se fique em silêncio, se coma concentrando esse pão, e sabendo do motivo, qual o motivo que nós sentamos na Sukkah. A Torá fala, para que vocês lembrem para todas as gerações, que Deus tirou vocês em Sukkot, quer dizer, Deus tirou vocês do Egito, protegidos pelas 9 nuvens de glória e protegidos por cabaninhas que vocês faziam no deserto. É importante saber o motivo. Estamos comendo porque Deus nos ordenou comer na Sukkah e O motivo é para lembrar dessa passagem, tudo isso que nós passamos quando saímos do Egito. No caso das primeiras duas noites, se espera até a chuva passar, se não vai demorar muito, não vai passar da meia-noite pelo menos, se espera passar a chuva para que a pessoa, se tem chuva, para que a pessoa possa fazer o kiddush e comer a refeição na sukkah. Pelo menos um pouco de pão, depois se não dá, vai ter que sair da sukkah. Isso em relação à primeira noite e todos os demais dias de Sukkot. Agora em relação às quatro espécies. Três das espécies, o lulav, hadas e aravá, são amarrados. Existem vários costumes como amarrar. Eles estão amarrados. O etrog está separado. Quando nós vamos fazer a mitzvah, nós temos que não fazer a mitzvah antes da brachá. Primeiro você faz a brachá e aí você faz a mitzvah. Então nós seguramos o lulav com a mão direita e a coluna do lulav tem que ficar virada para você. E aí você pega o etrog de ponta cabeça, ou não pega o etrog ainda na mão, e você faz a brachá. Depois que você terminou de fazer a brachá, aí sim você ou vira o etrog, se ele já está na mão, ou você pega o etrog e junta as espécies e começa a fazer os movimentos, segundo o que está escrito no Sidurim, tem dois costumes também como fazer os movimentos. Na verdade são três, os faradim fazem bem diferente. O que significa segurar o etrog de ponta cabeça? Quer dizer, qual o lado certo de segurar o etrog? O etrog tem de um lado um cabinho, que é onde ele estava preso na árvore. Do outro lado ele tem o umbigo da fruta, né? O outro lado da fruta, que é o pitam. As frutas nas árvores crescem sempre para cima. O peso faz com que elas virem de ponta cabeça. E da forma que o etrog cresce, significa que o cabinho que está preso na árvore está para baixo. Essa é a forma que deve se segurar quando se cumpre a mitzvah. E para não cumprir a mitzvah, para fazer a brachá, tem que se segurar do contrário, quer dizer, com o cabinho para cima. Depois que fez a brachá e se fez os movimentos, você já cumpriu a mitzvah. Mas o costume dos nossos sábios é que se pega o lulav também no halel, e tem também as roshanot. Então no halel também se faz movimentos em alguns lugares que estão indicados no sidur, e tem as roshanot que se dá volta em torno do Sefer Torah, fazendo as roshanot, e isso se faz com o lulav e o etrog na mão. Isso é basicamente como que nós cumprimos essas mitzvot. Logicamente no Shabbat não tem lulav, e é isso. Esse é o básico, pelo menos para o cumprimento da mitzvah. Temos talvez ainda falar mais para frente sobre o Shana Rabba, Simchat Torah, se Deus quiser, isso tem tempo.